Valdenick vem para falar a respeito de uma perspectiva que os analistas de imóveis, né, têm visto com bons olhos, que é a procura por imóveis maiores, Valdenir. As pessoas estão querendo espaço dentro de casa. É, a gente teve um momento onde estava aquele boom, né? Era quarto e sala, era coisa mais compacta para você chegar em casa e descansar. Agora não, as pessoas estão querendo uma certa varanda, estão querendo um espaço mais garden, né? Para um jardim. E até mesmo casas, voltando os seus olhares para os imóveis residenciais em casa. Vamos falar um pouquinho a respeito dessa perspectiva?
Pois é, Letícia. Excelente explanação. A gente chegou a comentar muito bem, né, sobre essa mudança de postura, né, do consumidor final na semana passada. Nós abordamos, né, sobre as perspectivas que esses novos consumidores estão tendo diante de uma nova realidade, né, que a pandemia nos colocou. E isso, de forma direta, né, já começa a afetar, né, e digo de forma positiva, o mercado imobiliário. É interessante, né, como qualquer mercado ele é volátil, né? A gente, por mais que o mercado imobiliário ele seja um mercado muito sólido, né, pautado em princípios familiares, você percebe que, né, uma situação de âmbito mundial afeta já imediatamente o mercado imobiliário. Já saiu dados recentes, inclusive muito atual na data de ontem, indicadores bem positivos no estado de São Paulo e nos grandes centros como Rio de Janeiro e Minas Gerais, sobre uma procura vertiginosa para apartamentos maiores e com varanda, né? E logicamente, pensando também de um quarto extra, né, baseado naquela linha que a gente comentou semana passada sobre o home office, né? Então, é uma notícia boa para o mercado imobiliário, porque os incorporadores eles estavam completamente alarmados com a pandemia. E nada mais justificado, porque o mercado imobiliário ele vinha de uma fase muito nebulosa. E a partir de 2019, estava começando a haver uma ascensão, foi um ano positivo. Em 2020, a perspectiva era das melhores. E novamente veio uma crise, né, que colocou realmente uma instabilidade muito grande no mercado. Então, isso é uma grande e boa notícia, que o mercado imobiliário, a princípio, e os dados vêm demonstrando isso, ele não sentiu tanto, né, com relação à pandemia. Lógico que eu estou fazendo uma afirmação genérica, né, existem situações pontuais que precisam ser avaliadas, mas num contexto geral, em nível nacional, e é aqui que a gente trabalha em questões de ordem mais generalizadas, e com base nos grandes centros, igual São Paulo, Rio de Janeiro, né, e Belo Horizonte, a gente tem essa perspectiva e essa dimensão de que o mercado não foi tão afetado como se esperava, né? E é interessante observar que aquele investidor que não quer trabalhar com renda variável, e eu não posso de forma alguma aqui, né, falar, né, do mercado financeiro, mas existem perfis. Aquele perfil mais arrojado de investidor e um perfil mais conservador. Aquele que é mais conservador, que gosta de uma renda fixa, né, mais segura, ele está percebendo que as taxas de juros de renda fixa estão completamente desvantajosas. E, ao mesmo tempo, ele percebe que quando ele busca um contrato de financiamento habitacional, ele verifica que as taxas de juros estão baixíssimas, ao ponto de chegar a patamares nunca vistos anteriormente. Então, ele começa a flexibilizar o capital dele e falar, bom, eu não tenho perfil para poder fazer investimento em renda variável, né, em ações e tudo mais. Qual seria um outro tipo de investimento que eu deva fazer que me traga essa segurança e que atenda às minhas expectativas como investidor, né, mais conservador? Compra de imóvel. Então, está havendo uma tendência bem interessante com base em todos esses fatores na compra de venda de imóveis e imóveis maiores.
Acho que também existe, Valdenir, uma busca por algo concreto. Todo mundo fala isso, os investidores falam muito a respeito disso, né? Que quando a situação para o investidor ela é muito nebulosa, ele acaba recorrendo naquilo que ele consegue ver. Não são aquelas ações que você eventualmente não tem certeza absoluta sobre qual vai ser a evolução delas ao longo do tempo, etc. Então, existem esses recursos mais concretos, como o imóvel, o ouro, eventualmente as cédulas como o dólar, e o imóvel sempre é aquele ativo que atrai porque é algo concreto. O terreno está ali, o apartamento está ali, a casa está ali, né?
Exatamente, Cacá, falou e disse. Existem, inclusive, novas modalidades de investimento em imóvel, né, que são ligadas aí, né, ao mercado financeiro, que são os fundos de investimento imobiliário. Inclusive, na semana passada, o Paulo Henrique falou muito bem sobre o tema, né? Que são modalidades, né, onde você realmente busca pessoas especialistas do mercado imobiliário, onde elas te dão esse gabarito de que elas são as pessoas mais adequadas no investimento de imóveis concretos, né? E alguns estilos de imóvel. Alguns investem em fundos de investimento de hospitais, outros investem em fundos de investimentos para alocação de imóvel para bancos, né? Outros sobre modelos de franquia, postos de gasolina. Então, existem vários tipos de empreendimentos onde a pessoa, né, ela compra uma cota, traz uma segurança a ela, né? Mas ela passa essa responsabilidade, não deixa essa responsabilidade com ela só. Ela passa isso para um gestor, um especialista, para que possa realmente gerir um fundo de investimento imobiliário. É um outro tipo de investimento que não é tão conservador. Aquilo que você muito bem falou, Cacá, de comprar, ver e sentir, mas também não é tão agressivo, né, e volátil como, né, um mercado de ações. Agora, trabalhar com cotas no cenário atual, onde a volatilidade ela está muito alta, para aqueles que têm um perfil mais conservador, logicamente não é indicado.